Continua nos abençoando, querido Senhor. Pedimos em nome.
Quisiera complacer a algunos hermanos que me han pedido que cante algunas canciones y intentar cantar una en español y en portugués. Estuvimos en Capellara, allí practicamos esta canción. Mi amado es tan hermoso. Estaba en una lucha interior de tomar un trabajo que era dirigir un liceo, una escuela, y el alcalde de la ciudad tenía pensado colocarlo a él en ese puesto, y él estaba sintiendo el llamado para dejar su trabajo y dedicar todo su tiempo a la obra del Señor, y él conversó conmigo y me mostraba esta lucha interior. Cuando yo pensé en el drama que él tenía consigo mismo, yo fui a la casa donde estaba, descansando, porque habíamos terminado recién un campamento, una conferencia, y entonces tenía tiempo para pensar y para componer alguna canción. Y pensando en él, salió esta canción. Señor, ¿qué quieres que haga después de todo lo que has hecho por mí? Ya que todo me lo has dado de gracia, ¿qué puedo hacer por ti? Sé que nada de lo mío te sirve, pero sé también que en tus manos instrumento útil puedo ser. De gracia he de dar lo que de gracia recibí, confiando en tu poder, sustento y dirección. Yo iré por ti y en ti, donde quieras que vaya, yo iré confiando en tu poder. Envíame, Señor, envíame a mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy complaciendo a algunos hermanos que me han pedido estas canciones. Una hermana me pidió que repitiera la canción de ayer, Quebrantado. Como frasco de alabastro se quebranta el corazón, se derrama el nardo puro a los pies de mi Señor. Muero yo para que viva solo que frasco de alabastro me quebranto el corazón. El tesoro de mi vaso es tesoro de su amor, por su espíritu me anuncia que lo deje en libertad. Como un ungüento derramado a los pies de mi Señor. Muero yo para que viva solo Jesucristo en mí. Muero yo para que viva solo Como frasco de alabastro se quebranta el corazón. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Oremos al Señor, hermanos.
Oremos al Señor, hermanos.
Amado Señor Jesucristo,
amado Señor Jesús,
a tus pies nos rendimos,
rendémonos a tus pies,
y quebrantamos nuestra alma,
a nuestra alma se quebranta,
para dejar fluir, dejar salir el aroma de tu vida,
para que la fragancia de tu vida possa ser exhalada.
Concédenos que esta mañana una vez más,
concede, Senhor, que mais uma vez nesta manhã
tu nos puedas edificar com tua palavra.
O Senhor nos edifique com a tua palavra.
Guarda-nos de nós mesmos.
Senhor, livra-nos, guarda-nos de nós mesmos.
E podamos receber la gracia de tu palabra en nuestros corazones.
Para podermos receber a graça da tua palavra em nosso coração.
En el nombre de Jesús.
Oramos em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Vamos a abrir la epístola a los Filipenses.
Abramos nessa manhã na epístola de Paulo aos Filipenses,
no capítulo 4.
No capítulo 4.
El versículo 9.
Versículo 9.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Porque también aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, isso praticai, y el Dios de paz será convosco.
Amén.
Amén.
Ayer les prometí que hoy veríamos los antiejemplos.
Ontem eu prometi que o assunto de hoje seria os contra-exemplos.
Quisiera dejar esse tema para amanhã.
E gostaria de deixar isso para amanhã.
E hoje dia quisiera compartir acerca del gozo del Señor.
Hoje, contudo, gostaria de compartilhar a respeito do gozo, da alegria do Senhor.
Quando o apóstolo Paulo le pide a los hermanos de Filipo que ellos le sigan, que le imiten y que también imiten a los que se comportan según el ejemplo que ellos han dado.
Cuando el apóstol Paulo convidou os irmãos em Filipos que imitassem a ele, não somente a ele, mas também aqueles que seguiam o exemplo de Paulo,
ele está também añadiendo outra coisa. Está dizendo, es decir, en qué lo estamos imitando, cómo lo estamos siguiendo al apóstol Paulo.
Ele acrescentou mais uma coisa, mais uma informação, e é o que, em que devemos seguir ao apóstolo Paulo.
Todo o que ele ensinou,
tudo aquilo que ele ensinou,
e que, por lo tanto, para nós consiste em nosso aprendizagem,
e do nosso lado isso é a nossa aprendizagem, aquilo que a gente aprendeu.
Luego foi o que nós recebemos dele.
Ele diz também que foi o que recebemos dele.
Lo que escuchamos de él,
que oímos de él,
y lo que vimos en él,
lo que vimos en él, haciendo referencia al versículo 9.
Todo esto tenemos que hacer.
Es todo esto que nosotros precisamos hacer.
En todo esto tenemos que imitar al apóstol Pablo.
En todas esas cosas, nosotros debemos imitar al apóstol Pablo.
Él había colocado como centro de su enseñanza el sentir de Cristo.
No centro do ensinamento do apóstolo Paulo estava o sentido, o sentimento de Cristo.
E nós vimos que havia umas 12 ou 14 vezes se repite a palavra sentir em toda a epístola.
E observamos também que nessa epístola aos Filipenses, por 12 ou 14 vezes, essa palavra se repete.
E isso nos está dando... La centralidad de la epístola la estamos viendo a través de esta palabra sentir.
Y vemos, por tanto, que la centralidad, el foco de la epístola gira en torno de esta palabra sentir.
Que equivale a la mentalidad de Cristo, a la actitud de Cristo.
O, en otras palabras, a mentalidad de Cristo, a actitud de Cristo.
Nuestro tema es la vida cristiana.
Nuestro tema, por otro lado, es la vida cristiana.
Y esta vida cristiana se caracteriza por el sentir de Cristo.
Portanto, dizemos que a vida cristã ela é caracterizada por esse sentimento de Cristo.
E essa vida cristã, que é a vida de Cristo,
a vida cristã, que nada mais é do que a própria vida de Cristo,
a partir do sentir de Cristo, a partir de sua atitude,
se origina a partir da atitude, do sentir de Cristo,
se deriva outra qualidade da vida cristã, que é o gozo.
E observamos que um subproduto dessa vida cristã é o gozo, a alegria.
Aparece a palavra gozo 18 vezes na epístola.
Nessa epístola, a palavra gozo aparece 18 vezes.
Aparece mais que a palavra sentir.
Ela aparece, inclusive, mais vezes do que a palavra sentir.
A característica da vida cristiana é o gozo.
Uma das características da vida cristã é, portanto, o gozo.
O apóstolo Paulo, quando escreve esta epístola, ele está encarcerado.
Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele estava em prisão.
E pareciera contraditório que uma pessoa encarcelada pueda falar tanto del gozo.
E parece contraditório, paradoxal, que uma pessoa que está em prisão fale tanto de alegria.
Sin embargo, el apóstol Pablo puede dar testimonio de en qué consiste la vida cristiana.
Mas o apóstolo Paulo pode dar esse testemunho do que consiste a vida cristã.
Y él señala que para él el vivir es Cristo.
E ele indica, portanto, que para ele viver é Cristo.
Y él aprecia la vida cristiana como ninguna otra cosa que tenga valor en este mundo.
E ele aprecia, ele valoriza a vida cristã como sendo mais alto comparado a qualquer outra coisa desse mundo.
En la escala de los valores que tiene el apóstol Pablo, la vida cristiana es lo más precioso.
Na sua escala de valores, a vida cristã é está lá no topo.
Y entonces, consecuentemente con esto, el apóstol Pablo da testimonio que aunque él está preso,
e assim ele dá o testemunho de que ainda que ele esteja preso,
él no está sufriendo.
Ele não está sofrendo.
No quiero que estén preocupados por mí.
E ele diz: não quero que vocês se preocupem comigo.
Porque, aunque yo estoy encadenado,
que ainda que eu esteja em cadeia,
estas prisiones han servido para que el evangelio sea conocido en todo el pretorio.
As minhas cadeias foram úteis para que o evangelho fosse pregado a todo o pretório.
El pretorio de la guardia del emperador romano,
que era a guarda do imperador romano.
Y esos soldados estaban puestos al lado de Pablo, amarrados a él, unidos a él con una cadena.
E esses soldados, eles se revezavam, ficavam presos por cadeias com Paulo.
Y cada 6 horas eran relevados.
A cada 6 horas eles eram trocados.
Durante 24 horas el apóstol Pablo estaba amarrado a un soldado, a una persona extraña. Estaba atado a un soldado.
Por 24 horas.
Por 24 horas.
No se los cambiaban a cada 6 horas.
Cada 6 horas era relevado, pero cumplían un turno de 24 horas.
Sí, pero entonces durante un día eran 4 personas.
Entonces,
tínhamos entendido bem. Então, ao longo de um dia, o apóstolo Paulo acabava sendo acorrentado a 4 pessoas, 4 soldados diferentes.
Una situación como esta es una situación que trae mucha tristeza y mucha amargura.
Una situación como esta naturalmente traz tristeza, traz amargura.
Pero el apóstol Pablo se alegra de que un soldado que está a su lado pueda, pueda escuchar la palabra, pueda, cuando el apóstol Pablo está escribiendo o está editando esta epístola, hay un soldado que está escuchando la palabra que él está compartiendo.
Entonces, con esto, Paulo se alegra, porque, al final de contas, enquanto ele escreve essa epístola, ele está acorrentado a un soldado romano que, por consecuencia, puede ouvir a palabra de Dios.
Y Pablo escribe 4 epístolas desde esa cárcel.
E daquela prisão, o apóstolo Paulo escreveu 4 epístolas.
Escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemón.
E ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e a epístola Filemón.
E o apóstolo Paulo tem uma tremenda alegria de saber que, aunque ele está preso, a palavra não está presa.
E o apóstolo Paulo tinha grande gozo, porque ele percebia que, ainda que ele estivesse preso, a palavra de Deus não estava em cadeias, não estava presa.
E o apóstolo Paulo se pode gozar de estar em prisão, porque isso sirve para que o evangelho seja dado a conhecer em toda a guarda pretoriana.
Então, por causa disso, o apóstolo Paulo se regozijava, porque o fato dele estar preso permitiu, viabilizou que toda essa guarda pretoriana fosse evangelizada.
Esos soldados hicieron correr el evangelio por todas partes.
Y aquellos soldados, por su vez, espalharam el evangelio por todas las partes.
El apóstol Pablo tenía el gozo del Señor.
Por tanto, el apóstol Pablo tenía el gozo, la alegría del Señor.
El gozo del Señor hacía que él pudiera vencer los motivos de tristeza.
La alegría del Señor era mayor y hacía vencer las razones naturales para la tristeza.
Y esa vida le hacía sobreponerse a la circunstancia que ele era adversa.
Então essa alegria o levava para cima de todas as circunstâncias adversas.
La vida cristiana es la vida más feliz.
A vida cristã é a vida mais feliz.
Es la vida más gozosa.
É a mais cheia de gozo.
Es la vida más atractiva de todas las vidas que existen.
Dentre todas as vidas que existem, é a vida que mais nos atrai.
No hay ninguna vida en este mundo que haya acaparado la atención de los seres humanos como la vida de Cristo.
Não há qualquer outra vida sobre a terra que tenha atraído tanta atenção do ser humano quanto a vida do Senhor Jesus Cristo.
A nadie se le han compuesto tantas poesias, canciones y libros.
Ninguém foi alvo de tantas poesias, de tantos cânticos, de tantos livros.
Eu visitei uma biblioteca em uma cidade de Colômbia que tinha mais de 200 mil livros. Uma biblioteca cristã, mais de 200 mil livros.
Certa vez eu visitei uma biblioteca cristã na Colômbia e ali havia mais de 200 mil livros.
A nadie se le ha escrito tantos livros como al Senhor Jesucristo.
Ninguém foi alvo de tantos livros quanto o Senhor Jesus Cristo.
E a nadie se le compusieron las melodías, las canciones en cantidad y calidad como al Señor Jesucristo.
E ninguém foi alvo de tantas canções, quer em quantidade quanto em qualidade, quanto nosso Senhor Jesus Cristo.
Dicen que cuando Händel estaba componiendo el Aleluya, estaba enfermo, y cuando él apareció esa melodía del Aleluya, él fue sano instantáneamente.
Conta-se que Händel, quando ele compôs o Aleluya, ele estava doente, mas nesse processo da composição ele foi instantaneamente curado.
Las melodías que se le han compuesto al Señor han sido objeto de sanidad para muchos enfermos.
Isso também mostra que as melodias compostas para o Senhor Jesus Cristo foram a razão da cura de muitos doentes.
Yo he escuchado testimonios de hermanos y hermanas que han sufrido de depresión y escuchando un cántico han sido sanos, han sido libres de la depresión.
Já ouvi muitos testemunhos de irmãos e irmãs que sofriam de depressão e ao ouvirem um cântico às vezes eles são curados.
Esta vida então é a mais atrativa de todas as vidas.
Essa vida, portanto, é a vida de maior atração, a mais atraente.
Nunca a nadie as pessoas lhe han rendido a vida como a Cristo, o Senhor.
Ninguém teve como o Senhor Jesus Cristo tantas vidas rendidas a seus pés.
Nadie ha tenido tantos voluntários que lhe han seguido
Ninguém
como Cristo, o Senhor.
Teve tantos seguidores quanto o Senhor Jesus Cristo.
Nunca han tenido otras personas lo que ha tenido nuestro Señor, de que personas grandes de este mundo, personas importantes de este mundo, hayan dejado sus quehaceres para dedicarle toda su vida y todo su tiempo y todos sus dones al Señor Jesucristo.
Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo é único na capacidade de atrair para si pessoas, muitas vezes pessoas de grandes postos, de grandes condições nesse mundo. Ninguém se compara ao Senhor Jesus Cristo nessas terras.
A vida cristiana, que é a vida de Cristo, é a vida mais feliz de todas as vidas.
A vida cristã, que nada mais é do que a vida de Cristo, é a mais feliz de todas as vidas.
A Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo foi ungido de gozo.
As Escrituras dizem que o Senhor Jesus Cristo foi ungido com gozo, com alegria.
Se ungiu Deus com óleo de alegria mais que a tus companheiros.
Existe texto que diz que Deus ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros.
Isso está em Hebreus, capítulo 1.
Isso aparece em Hebreus, capítulo 1.
E diz ali que Deus ungiu ao Senhor Jesus Cristo com o óleo da alegria.
Ali vemos que Deus ungiu ao Senhor Jesus Cristo com óleo de alegria.
Ungiu mais que a seus companheiros.
Mais do que os seus companheiros.
No livro de Hebreus, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como nosso irmão.
O livro de Hebreus nos apresenta o Senhor Jesus Cristo como nosso irmão.
Que ele não se avergonha de chamar-se nosso
irmão. Ele não tem vergonha de nos chamar irmão.
Nesse sentido, nós somos seus companheiros.
E nesse sentido, somos seus companheiros.
E a Escritura afirma que Deus ungiu ao Senhor Jesus mais que a seus companheiros.
E a Escritura nos garante, afirma, que o Senhor Jesus Cristo foi ungido mais do que os seus companheiros.
E o Salmo 133.
Também no Salmo 133.
É uma figura da unção do Senhor Jesus Cristo.
Vemos ali figurada a unção do Senhor Jesus Cristo.
Salmo 133 diz: Mirad quão bueno e quão delicioso é habitar os hermanos juntos em harmonia. É como o buen óleo sobre a cabeça, o qual descende sobre a barba de Aarón, e baja hasta o borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, Ali ordena o Senhor essa bênção e a vida para sempre.
O Salmo está fazendo referência à unção do sacerdote de Arão.
Esse Salmo faz referência à unção de Arão enquanto sacerdote.
E diz que o óleo que foi derramado sobre a cabeça,
e ali diz que o óleo que havia sido derramado sobre a cabeça dele
descendeu sobre a barba de Arão.
Ele desceu, escorreu pela barba de Arão.
A barba em el varón significa, representa a majestade.
Então a barba representa a majestade.
Um varão com barba em la escritura é um varão majestoso.
Mas nas escrituras, um varão de barba é um varão majestoso.
Aqueles homens que os filisteus lhe cortaram a metade da barba.
Então se lembra quando os filisteus cortaram metade, rasparam metade da barba.
Davi não os deixou entrar em Jerusalém até que a barba lhes crescera.
Davi não permitiu que eles entrassem em Jerusalém até que a barba se compusesse.
E a unção descendeu sobre a barba de Arão.
E vemos então que a unção descendeu, ela escorreu pela barba de Arão.
E no idioma hebreu,
em hebraico,
señala que o azeite corrió por entre meio de las vestiduras superiores, de la abertura de la vestidura superior, es decir, el aceite corrió hacia el cuerpo.
A sugestão no hebraico é que aquele óleo escorreu pela barba, mas entrando por dentro da gola das vestes, ou seja, ela escorreu pelo corpo.
Isso é uma perfeita figura de que a unção que Jesus recebeu no dia de seu bautismo, ele foi bautizado, o Espírito Santo posou sobre ele. Essa unção que caiu sobre a cabeça de Jesus,
essa é uma figura muito precisa de como quando o Senhor foi ungido no dia do seu batismo, aquela unção que caiu sobre ele.
Aquela unção também a recebemos nós no dia de Pentecostes.
Essa unção foi recebida por nós no dia de Pentecostes.
El cuerpo de Cristo fue ungido con la misma unción del Señor Jesucristo.
O corpo de Cristo recebeu a mesma unção que recebeu o Senhor Jesus Cristo.
Juan en su primera epístola dice: vosotros tenéis la unción del Santo.
Em 1 João ouvimos aquelas palavras que diz: vós tendes a unção do Alto.
Essa unção acá en el Salmo dice que foi derramada e corrió por el cuerpo y por las vestiduras y llegó hasta el borde de las vestiduras. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos vestidos con las vestiduras de Cristo.
Aqui temos nesse Salmo, portanto, a menção dessa unção, que desceu, escorreu por todo o corpo, chegou até as orlas das vestes. Nós somos o corpo de Cristo e nós nos vestimos com as vestiduras de Cristo.
E esta unção é a unção da alegria.
Essa unção é a unção da alegria.
O gozo do Senhor é nosso gozo.
Alegria, o gozo do Senhor é a nossa alegria,
entonces,
é o nosso gozo.
Vamos a tratar de entrar en el gozo del Señor esta mañana.
Então, nesta manhã gostaríamos de considerar o gozo do Senhor.
É como se pudiéramos meternos dentro del Señor Jesucristo.
E nós gostaríamos como que entrar para dentro do Senhor Jesus Cristo.
Como a experiência que tuvo Juan, que em seu evangelho ele é como Los demás evangelistas hablaron del Señor Jesucristo, de sus obras, de las cosas que hizo el Señor y de las cosas que él enseñó, pero Juan como si se hubiera metido dentro del Señor Jesucristo y nos muestra a Cristo por dentro.
Então essa experiência é muito parecida à experiência do evangelista João, que ao comparar com os demais evangelhos, vemos que como que os sinóticos falam das obras do Senhor, das coisas que ele realizou. Mas ao considerarmos o Evangelho de João, o que nós vemos de fato é que João é como se estivesse olhando para dentro do Senhor.
Então vamos a entrar a conhecer o que sentiu o Senhor em quanto ao gozo.
Então gostaríamos de conhecer o que o Senhor sentiu com respeito ao gozo.
Então aqui vemos ao Senhor que ele sente o gozo de haver venido a este mundo.
Vemos que o Senhor ele sentiu alegria, gozo ao vir a este mundo.
Sua venida foi anunciada.
A sua vinda foi anunciada.
No capítulo 2 de Lucas menciona que os ángeles anunciaram a venida do Senhor, dizendo: "De aqui dou novas de gran gozo."
No capítulo 2 do Evangelho de Lucas vemos as palavras dos anjos.
Que versículo?
Capítulo 2 de Lucas.
Ajuda a encontrar o versículo.
Ah, 10.
Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
Versículo 10 del Evangelio de Lucas, capítulo 2. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
O Senhor Jesus hizo su entrada neste mundo com um anúncio gozoso.
A entrada do Senhor Jesus Cristo nesse mundo, a vinda dele, foi anunciada como sendo algo de grande gozo.
Então, quando ele começou seu ministério,
início do seu ministério,
ele sabia que havia venido a este mundo com uma missão.
Ele sabia que havia vindo a este mundo para cumprir uma missão.
El saber que se está aquí con una misión ya es motivo de gozo.
O saber que ele estava aqui com uma missão, isso per si já era motivo de alegria, de gozo.
Si eso añadimos que está aquí con una misión, para cumplir una misión, pero tiene el poder para cumplir la misión, eso todavía aumenta más el gozo.
Mas se nós acrescentarmos esse fato, o fato dele ter o poder para executar essa missão, então o gozo fica ainda muito maior.
Vamos ir de gozo em gozo.
É possível ir de alegria em alegria, de gozo em gozo.
Se isso aumentamos o hecho de saber que se tem a sabedoria e o respaldo de Deus para cumprir com a missão, todavía aí há mais gozo.
E nós observamos, além disso, que ao perceber que ele tinha não apenas isso tudo, mas a sabedoria e mais o suporte, o respaldo de Deus, então isso nos traz ainda muito maior alegria.
Saber que está aqui com a missão, com o respaldo, com o poder e a sabedoria para cumprir a missão, mas, además, se move haciendo, cumprindo a missão de acordo às leis, de acordo ao reglamento, de acordo às normas estabelecidas no direito divino.
Más breve.
Me estoy entusiasmando mucho.
Claro. El efecto de la guitarra.
Es el efecto de la inspiración de la guitarra.
Muy bien. Entonces, si se lembra. Bom, não apenas ele está aqui com a consciência de uma missão, mas ele tem o poder para executar essa missão, a sabedoria para executar uma missão. É uma missão que tem todo o suporte do Pai. Está aí, já foi.
Ok. Saber, además,
além disso,
que vai caminhar cumprindo sua missão,
ele caminhará, ele executará essa missão,
sujetando-se às leis e às normas estabelecidas por Deus,
sujeitando-se a todas as leis, aos mandamentos, às normas de Deus,
em conformidade ao direito divino,
de conformidade com aquilo que é direito de Deus,
à la modalidade com que Deus faz as coisas,
de acordo com o modo de Deus, a maneira de Deus.
Ele vai cumprir uma missão, mas não de qualquer maneira.
Sim, ele executará a sua missão, mas não fará de qualquer forma.
Ele se vai sujeitar ao desenho que Deus tem disposto para que se cumpra a missão.
Ele estará sujeito àquele projeto que Deus tem para aquela missão.
O Senhor Jesus Cristo tem gozo de estar aqui para cumprir essa missão.
E o Senhor Jesus Cristo, ele tem gozo, alegria de estar aqui para executar essa missão.
Há coisas que estavam pendentes no céu.
Há muitas coisas que estavam pendentes, aguardando lá no céu.
A autoridade de Deus havia sido ofendida.
A autoridade de Deus havia sido ofendida.
Havia no céu uma rebelião que não havia sido juzgada.
Houve uma rebelião no céu que não havia recebido juízo ainda.
Deus esperava que fosse reivindicada a sua autoridade com a missão que traía o Senhor Jesus Cristo.
E com a missão de Jesus Cristo, Deus esperava vindicar a sua autoridade.
Aquela rebelião havia afetado os céus e a terra.
Aquela rebelião afetou céus e terra.
A mesma rebelião que houve nos céus também se reprodujo aqui na terra entre os homens.
A mesma rebelião que aconteceu nos céus foi refletida aqui na terra entre os homens.
Isso estava pendente.
E isso estava em suspenso.
E dentro da missão que se lhe encargou ao Senhor Jesus Cristo,
e, portanto, na missão que foi dada ao Senhor Jesus Cristo,
ele tinha que arreglar esses assuntos pendentes.
Ele precisava acertar essas pendências.
Havia expectativa em los cielos.
Havia uma expectativa, portanto, no céu.
Los ángeles aguardaban el cumplimiento de esta misión.
Os anjos aguardavam com expectativa a execução dessa missão.
Todo el cielo estaba expectante si Jesús cumpliría la misión.
É como se o céu estivesse na expectativa de ver se o Senhor conseguiria ou não cumprir aquela missão.
El Padre encargó todo el destino del universo sobre los hombros de su hijo.
O Senhor Deus depositou sobre os ombros do seu filho todo o destino deste lugar.
Como se sentiria um homem que tem uma missão tão grande e tão importante, tão transcendente como a de Cristo Jesus?
Como você acha que um homem que tinha tal missão se sentisse?
Já o saber que se está aqui neste mundo para cumprir uma missão que tem tal magnitude é um motivo de gozo.
A razão de estar no mundo com uma missão que tamanha abrangência, isso per si era motivo de alegria.
E na medida que ele vai avançando e vai vendo o cumprimento a cada passo da missão que Deus lhe ha encargado, o gozo vai sendo confirmado.
Mas à medida que ele prosseguiu e ele viu sendo cumprida aquela missão que Deus lhe havia confiado, o seu gozo foi aumentando cada vez mais.
Cada vez que ele falou e cada vez que ele hizo um milagro, cada vez que ele ressuscitou um morto,
cada vez que ele falou, que ele fez um milagre, que ressuscitou um morto,
ele ia vendo como a obra de Deus ia sendo confirmada.
Ele via como que a obra de Deus era confirmada.
E ele ia sentindo satisfação e prazer de ter uma vida exitosa.
E ele foi tendo satisfação, prazer naquele executar bem sucedido da obra de Deus.
Cada vez que foi tentado e venceu as tentações.
Toda vez que foi tentado e venceu a tentação.
Cada vez que ele estuvo na fragilidade humana, pero assistido por la gracia de Deus, pudo vencer, ele sentiu satisfação.
Toda vez que ele, sendo achado frágil por ser um ser humano, mas também contando com a graça de Deus e venceu, ele tinha sua alegria.
Cada vez que os homens usados por Satanás lhe colocaram uma pergunta capciosa para enredá-lo.
Cada vez que a ele foi feita uma pergunta por mentes usadas por Satanás, aquelas perguntas capciosas que eram para apanhá-lo.
O Senhor Jesus sentiu pleno gozo de responder com sabedoria aquelas perguntas mal intencionadas.
Teve grande gozo em conseguir responder com grande sabedoria cada uma daquelas perguntas mal intencionadas.
Ele foi passando por los laberintos desta vida.
Ele passou pelo labirinto desta vida.
E foi confirmando em cada passada o gozo que sentia de fazer as coisas bem.
E à medida que ele prosseguia, ele tinha confirmado em si o gozo de fazer as coisas bem feitas de acordo com Deus.
Como se sente uma pessoa que tudo lhe sai bem?
Como se sente uma pessoa para quem dá tudo certo?
Que sente que em tudo é vencedor.
Aquela pessoa que sente que em tudo ela vence.
E que na vitória, quando ele vai vencendo,
e que à medida que ele experimenta essa vitória,
lo va haciendo de acordo às regras.
Ele o faz de acordo com as regras de Deus.
Allí hay una gran satisfacción.
Então sim, há uma grande satisfação.
Quando o Senhor Jesus terminou seu tempo de estar aqui como Messias,
quando terminou aquele período do Senhor Jesus Cristo como Messias,
e ele chega ao final de seu recorrido como Messias,
e chegou ao final da sua carreira como Messias,
ele pode ver antecipadamente a vitória.
De antemão ele consegue ver a vitória.
No capítulo 17 de João, que é uma oração sacerdotal,
na oração sacerdotal que vemos registrado no Evangelho de João, capítulo 17.
Nosso Senhor Jesus Cristo já vê a vitória consumada.
O Senhor contempla de forma consumada aquela vitória.
Ele já havia passado por aquela luta no Getsemaní.
Ele já havia passado pelo Getsemaní, a luta que ele ali travou.
Havia forjado sua vontade com a vontade do Padre.
Ele havia submetido sua vontade à vontade do Pai.
Ele havia vencido a tentação de não tomar a cruz.
Ele vencera a tentação de fugir da cruz, de evitar a cruz.
E ele estava consciente que havia resuelto morir na cruz.
E ele estava muito consciente da sua decisão de morrer na cruz.
Então ele se havia levantado do huerto de Getsemaní e estava todavía orando, já havia vencido isso e estava orando com seu padre.
Ele se levantou do jardim de Getsemaní. E ele tinha passado aquela luta e agora nós o encontramos orando ao seu Pai.
E quando ele está completamente resuelto a aceitar a cruz,
ele estava completamente decidido a ir para a cruz.
Él vio que en esa cruz había un gozo puesto delante de él.
Él percibió que en aquella cruz había un cierto gozo.
Y por eso estuvo dispuesto a menospreciar el dolor de la cruz.
E por causa disso ele esteve disposto a desprezar, não prestar atenção à dor também associada àquela cruz.
Porque sabia que mais além da cruz estava sua amada igreja.
Porque ele sabia que além dessa cruz ele encontraria sua amada igreja.
Ele havia venido a buscar o que se havia perdido.
Ele veio buscar aquilo que se havia perdido.
Sua noiva estava perdida.
Sua noiva estava perdida.
Ele veio a buscar sua noiva, a igreja.
Ele veio buscar essa noiva, sua igreja.
E ele estuvo disposto a pagar esse preço tão grande por conseguir sua noiva, a igreja.
E ele estava disposto a pagar alto preço para conseguir essa noiva, sua igreja.
E então ele resolveu tomar a cruz.
Ele, portanto, resolveu tomar a cruz.
Porque sabia que era a única maneira de conseguir a igreja.
Ele sabia que essa era a única forma de conseguir a igreja.
A igreja é o gozo do Senhor.
A igreja é a alegria, o gozo do Senhor.
Conseguir a igreja é o gozo do Senhor.
Conseguir a igreja é a alegria do Senhor.
Obtener uma esposa para si é o gozo do Senhor.
Ter essa esposa para si é o gozo do Senhor.
E por isso ele estuvo disposto a sofrer a cruz.
Por causa disso ele esteve disposto a sofrer a cruz.
Foi nesse momento quando o Senhor disse: agora, Padre, he acabado a obra que me disse que hiciera.
Foi então que o Senhor disse: Pai, eu consumei a obra que me deste.
Ele deu por terminada a missão.
Ele deu por concluída aquela missão que ele havia recebido.
Ele estava, nesse momento, profetizando a vitória do encargo que Deus lhe havia dado para este mundo.
Naquele momento, como que ele profetizava a vitória do encargo que Deus lhe havia dado.
Aún lhe faltava morir na cruz e descender aos infernos.
Mas ele ainda precisava passar pela cruz e descer ao inferno.
Sin embargo, o Senhor já estava considerando que a vitória era sua.
Mas o Senhor já considerava como sua aquela vitória.
E nesse momento o Senhor estava lleno de gozo.
Naquele momento o Senhor estava cheio de alegria.
El gozo de la misión cumplida.
Aquele gozo de uma missão cumprida.
El gozo de saber que ha estado aqui neste mundo como
homem. O gozo de saber que ele passou por esse mundo como homem.
Cumpliendo el encargo de Dios.
Cumprindo aquele encargo de Deus.
El gozo de haber hecho bien las cosas.
A alegria de ter feito tudo de acordo com a vontade do Pai, bem feito.
El gozo de haber sido el cumplimiento de la ley de Dios.
O gozo de ele ter cumprido, ele ter sido o próprio cumprimento da lei de Deus.
El gozo de habernos traído a Dios y haber llevado a los hombres hacia Dios.
O gozo dele ter trazido Deus à terra e os homens até Deus.
El gozo de recuperar todas as coisas que estaban dispersas.
O gozo de restaurar, recuperar todas as coisas espalhadas.
Todo este gozo estava o Senhor experimentando nesse momento.
Todo esse gozo foi experimentado pelo Senhor naquele momento.
Por isso, o dolor da cruz era uma coisa pequena comparada com o gozo.
Por isso, podemos dizer que a dor da cruz foi relativamente pequeno comparado a esse grande momento, a grande alegria.
O dolor da cruz é algo tremendo.
A dor da cruz é algo tremendo.
Sin embargo, el dolor de la muerte en sí no era tanto para el Señor Jesús.
Contudo, a dor da morte em si não era tanto para o Senhor Jesus.
El Señor Jesús no le temía tanto a la muerte en sí.
O Senhor Jesus, de fato, não temia tanto a morte em si.
Sino que más temor le tenía haber fallado en la misión.
Talvez podemos dizer que o maior temor dele era falhar na sua missão.
Su alma se estremeció en el Getsemaní.
No Getsemaní, a sua alma se angustiou.
Y yo creo que él tenía más temor de fallar en la misión que los dolores y los horrores de la muerte.
Yo acho que él tinha maior temor em falhar em sua missão do que propriamente passar pelos horrores da morte.
Y ahora el Señor Jesús resuelto a pasar por esos dolores de la muerte.
Mas o Senhor Jesus Cristo estava resolvido no seu espírito de passar pela morte.
Está experimentando el tremendo gozo de la misión cumplida.
Por causa disso, ele pôde experimentar esse tremendo gozo de uma missão cumprida.
Resuelve morir en la cruz porque allí sabe que habrá el gozo cumplido.
Ele resolveu morrer na cruz porque ele sabe que ali o gozo seria consumado.
Si él no hubiera muerto en la cruz, su gozo no sería completo.
Se ele não tivesse morrido na cruz, seu gozo não seria completo.
Ahora él muere en la cruz.
Mas ele morreu na cruz.
Sabemos en parte lo que eso significa.
Sabemos solamente en parte lo que significa eso.
Y se cumplió lo que estaba escrito.
Y lo que estaba escrito fue cumplido.
Oh muerte, yo seré tu muerte.
Oh muerte, ¿dónde está tu aguilhão?
Preciso es que por medio de la muerte destruyese al imperio de la muerte.
Era necesario que por medio de la muerte él destruyese el imperio de la muerte.
Entonces el autor de la vida descendió. a las partes más bajas de la tierra.
O autor da vida, ele descendeu às partes mais profundas da terra.
Para enfrentar al imperio de la muerte.
Para enfrentar o império da morte.
Quizás esta es una parte terrible también de la misión del Señor Jesucristo.
Também essa é uma parte muito terrível da missão do Senhor Jesus Cristo.
Pero la obra ya estaba acabada.
A obra já estava consumada.
Com a morte na cruz, a obra já estava acabada.
Com a morte do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, a obra estava concluída, acabada.
Ele havia vencido ao pecado na carne.
Na sua carne, ele venceu o pecado.
Assim que a obra de Jesus já estava acabada.
Isso significa que a obra do Senhor já tinha sido concluída.
Como se sentiria o Senhor descendendo ao inferno, sabendo que a morte nada podia fazer contra ele?
Como seria o sentimento do Senhor Jesus Cristo descendo para o inferno, sabendo que a morte não tinha qualquer poder sobre ele?
Como se poderia sentir o Senhor sabendo que vai enfrentar o mais grande inimigo de todos os tempos?
Como será que ele se sentia sabendo que ele ia enfrentar o maior inimigo de Deus de todos os tempos?
Aí está o inimigo com todas as suas legiões de demônios e seus anjos caídos.
Aí ele encontrou o inimigo com todos os seus anjos caídos, suas legiões de demônios.
Aí está o exército de Satanás. E aí está o Senhor Jesus solo para enfrentar a esse tremendo exército.
Ali se encontrava o exército de Satanás todinho e apenas o Senhor Jesus Cristo sozinho para enfrentá-lo.
Pero el poder de Satanás está quebrantado.
Mas o poder de Satanás foi quebrado.
Aqui se pode apreciar que em que consiste esta luta espiritual.
Aqui podemos apreciar um pouco do que consiste a luta espiritual.
A vida cristã não é uma luta que se faz com armas carnais.
A vida cristã é uma luta, mas não uma luta com armas da carne.
E não com armas espirituais.
Mas sim armas espirituais.
Aqui, neste momento, o Senhor está enfrentando al príncipe de las tinieblas.
E naquele momento, o Senhor Jesus Cristo enfrentou o príncipe das trevas.
E toda a armadura de Satanás não serve para nada para enfrentar al Senhor Jesus Cristo.
E toda a armadura, todas as armas de Satanás, para nada servem ao enfrentar o Senhor Jesus Cristo.
Todos os medos, seus temores, seus horrores, já não têm valor algum contra o Senhor Jesus Cristo.
Seus medos, seus terrores, não têm qualquer valor diante do Senhor Jesus Cristo.
Todas suas estratagemas, todas suas artimanhas já não servem para enfrentar o Senhor Jesus Cristo.
Todas as suas estratégias, suas artimanhas são inúteis diante do Senhor Jesus.
Não lhe pode proporcionar nenhum dolor, não lhe pode colocar uma bomba, não lhe pode tirar uma lança, não lhe pode cortar com uma espada, nada que pueda emplear o inimigo pode fazer-lhe dano ao Senhor Jesus.
Ele não mais podia ferir o Senhor ou provocar dor, não podia jogar uma bomba, partir ao meio com uma espada ou jogar uma lança, nada podia fazer contra o Senhor Jesus Cristo.
Tampouco pode acusá-lo de nenhum pecado, de nenhum error.
Ele não poderia também acusá-lo de qualquer pecado, de qualquer erro.
Com estas armas, o inimigo destruía as almas dos homens.
Aquelas armas eram úteis para o inimigo destruir apenas as almas dos homens.
E encerrava em prisões de escuridão a los seres humanos.
E ele encerrava em prisões de trevas as almas dos seres humanos.
Ele tinha as chaves da morte e do Hades.
Ele tinha as chaves da morte e do inferno, do Hades.
O Senhor Jesus não teve que forcejar com Satanás para quitar-lhe as chaves.
O Senhor não precisou tomar essas chaves à força da mão de Satanás.
Tampoco tuvo que ir con protocolos diplomáticos a solicitar las llaves de las manos de Satanás.
Ele também não foi como um diplomata, todo cheio de protocolos para solicitar as chaves das mãos de Satanás.
Podemos ver al Señor Jesús valientemente avanzar hacia el trono de Satanás y arrebatarle las llaves de su mano.
Mas o Senhor Jesus Cristo, nós o vemos de forma muito resoluta e vitoriosa chegar até o trono de Satanás e tomar as chaves.
Como se sente uma pessoa quando é capaz de enfrentar um exército assim?
Como se sente alguém que pode enfrentar um exército daquele tipo?
Não há gozo mais grande que sentir que o inimigo está vencido.
Não há maior gozo do que perceber e sentir que o inimigo foi vencido.
Quando Francisco Pizarro chegou por primeira vez às terras do Império Incaico.
Quando esse tal de Francisco, sei lá o quê, chegou ao Império...
Império Incaico.
O Império dos Incas. Império dos Incas.
Chegou com 170 homens.
Ele chegou com 170 homens.
70 homens de a cavalo.
70 homens sobre cavalo.
70 homens que estavam fortalecidos com couraças de aço.
E esses 70 homens, eles tinham couraças de aço.
Tinham cascos de aço.
Também capacetes de aço.
tenían espadas agudas.
Essas lanças eram muito finas, muito agudas, muito aguçadas.
Quando o Inca o viu desde a altura que vinha com seu exército.
E quando os Incas os contemplaram lá de cima, viram aquele exército chegar.
Ele o deixou avançar e estabelecer um campamento.
Eles permitiram que eles avançassem e se estabelecessem em um acampamento.
Um acampamento chamado San Miguel.
E o acampamento era chamado São Miguel.
E o Inca lhe enviou ofrendas, presentes.
E os Incas mandaram uns presentinhos de boas-vindas.
E Francisco Pizarro entendeu que o Inca queria ver.
Eles entenderam, Francisco Pizarro entenderam que os Incas queriam ver.
Assim que ele foi com seus homens e deixou alguns poucos acá no fundo.
Significa que ele escolheu alguns homens para irem até lá em cima e o grosso ficou lá embaixo na fortaleza.
Através de um intérprete ele comunicou ao Inca suas pretensões.
E por meio de intérprete ele comunicou aos Incas o que ele pretendia fazer.
Eu he venido em nome do rei mais grande do mundo.
Eu vim no nome do maior rei deste mundo.
Carlos V, que em seus domínios não se põe o sol.
Carlos V, sobre os domínios do qual o sol não se põe.
E eu venho a tomar posse de esta terra e destes reinos.
E eu vim tomar posse de toda esta terra e de todos esses reinos.
E para que tu sepas o poder do exército de mi rei.
E para que você conheça o poder do exército do meu rei.
Eu te vou fazer uma demonstração da destreza de mis soldados.
Eu vou fazer uma demonstração da habilidade dos meus soldados.
E ordenou um soldado chamado Soto, de apelido Soto.
Então havia um soldado cujo sobrenome era Soto e ele ordenou.
Le dijo que corriera a una distancia de 100 metros e iniciara con su caballo un galope a todo lugar.
Então, a ordem foi utilizar o cavalo e correr 100 metros o mais rápido que pudesse.
El soldado obedeció la orden de Francisco.
Então, o soldado obedeceu a ordem do Chico.
Clavó las espuelas en el caballo.
Ele esporou o cavalo.
E le dio guascazos.
Ele então bateu no cavalo. Você sabe, né, como que é.
E hizo correr el caballo.
E o cavalo, portanto, correu.
Frente al trono del Inca.
Direto na direção do trono Inca.
2 metros antes, ele frenou as rendas do cavalo.
2 metros antes, ele puxou o freio de mão. O cavalo parou de todo jeito.
O cavalo levantou as patas.
E o cavalo, então, levantou as patas. E
quando caiu delante do trono, salpicou o barro.
E quando ele bateu assim, a lama espalhou por todo lugar.
Os soldados que estavam com o Inca huyeron desfavoridos.
Todos os soldados que estavam com os Incas, eles saíram correndo.
El Inca não moveu uma sola pestaña siquiera.
Mas o Inca sequer piscou.
E en el acto mandou a matar a todos os que habían huido.
E naquela hora mandou matar todos os soldados que haviam fugido.
Como se sentiria Francisco Pizarro?
Como você acha que se sentiria o Francisco?
Aunque este ejemplo es muy pobre.
Ainda que este exemplo seja tão pobre.
Porque a mí no me gusta lo que hicieron los españoles.
Eu não gostei nada do que fizeram os espanhóis.
Sin embargo, puedo ver lo que pasó cuando el Señor Jesucristo enfrentó a Satanás y a sus demonios.
Mas a gente percebe talvez pouquinho daquilo que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo enfrentou a Satanás e seus demônios.
En ese momento, nuestro Señor Jesucristo sintió un gran gozo.
Naquele momento, portanto, o Senhor sentiu grande gozo.
El gozo de la victoria.
O gozo da vitória.
El gozo del triunfo.
O gozo do triunfo.
El gozo de saber que fue vencedor.
A alegria de saber que ele venceu.
Que todas las armas del enemigo no pueden hacer nada contra él.
Que nenhuma arma do inimigo pode fazer qualquer mal
entonces,
a ele.
El Señor Jesucristo escuchó solamente un concierto de chillidos infernales.
A única coisa que ele ouviu foi clamores infernais.
Eso fue lo único que el Señor sintió en el infierno. Escuchó aquellas cosas.
La única cosa que él percibió lá fue esos gritos.
Luego el Señor emprende su viaje, su marcha triunfal hacia el cielo.
Luego después el Señor siguió triunfalmente hasta el cielo.
La muerte no lo pudo retener.
A morte não pôde retê-lo.
Nunca nadie había escapado de las prisiones del infierno.
Nunca antes había alguien escapado de la prisión del infierno.
La primera vez que la muerte va a ser vencida.
Primeira vez que a morte era vencida.
A morte nada podia fazer contra o autor da vida.
A morte nada podia fazer contra o autor da vida. O
Padre, mediante o Espírito Eterno, levantou a Jesus Cristo de entre os mortos.
Por meio do Espírito Eterno, o Pai levantou dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo,
Senhor,
seu Filho.
E o Senhor Jesus ascendeu em ressurreição gloriosa até
o
céu.
E o Senhor Jesus Cristo foi elevado às alturas de forma gloriosa.
Nada de lo que los ángeles caídos hicieron para impedirlo pudo hacer algo para que eso fuera evitado.
Nenhuma das tentativas, das muitas tentativas dos anjos caídos para evitar que isso acontecesse foram eficazes.
Allí encontramos en Colosenses la descripción de aquel ascenso.
En Colosenses encontramos la descripción de cuando el Señor fue elevado.
Dice que el Señor Jesús subió hacia el cielo en una marcha triunfal.
Dice que el Señor Jesús subió al cielo victoriosamente, una marcha triunfal.
Leamos estos versículos de Colosenses.
Leamos estos versículos en Colosenses.
Capítulo
3,
versículo
9.
Versículo 14. Capítulo 2, vamos a leer del 12 en adelante.
Leamos a partir do versículo 12.
Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Hasta ahí vamos a leer. Hasta el 15, hermano.
Ok. A partir del versículo 12... tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Aleluia.
Aleluia.
Aqui está a obra consumada do Senhor Jesus Cristo.
Aqui encontramos a obra consumada do Senhor Jesus Cristo.
São muitos os efeitos que ha produzido a obra de Jesus.
Essa obra do Senhor Jesus produziu muitos efeitos.
Afetou os céus positivamente.
Afetou os céus de forma positiva.
Porque reparou todo o dano que havia no
céu. Porque ele restaurou tudo aquilo que estava imperfeito no céu.
E com a sangue de sua cruz reconciliou o céu e
a terra. Depois, com o sangue da sua cruz, ele reconciliou céus e terra.
Restaurou a autoridade para o Pai.
Ele restaurou a autoridade do Pai.
Él destruyó al enemigo y lo despojó de sus poderes.
Él destruyó al enemigo y lo despojó de todo su poder.
El Señor Jesucristo aplastó al enemigo.
O Senhor Jesus Cristo esmagou o inimigo.
O poder legal que tinha Satanás para condenar, para matar, para destruir, lhe foi quitado.
O poder legal que o inimigo tinha de matar, roubar e destruir, isso foi tirado dele.
O Senhor Jesucristo logrou para nós uma total liberdade, uma total salvação.
E o Senhor alcançou para nós total liberdade, total salvação.
Por isso diz a Escritura em Romanos
que
para os que estamos em Cristo não há nenhuma condenação.
Em Romanos que, portanto, não há mais qualquer condenação para os que estão em Cristo Jesus.
As condenações que havia, que estavam escritas para nós, contra nós.
Toda a Escritura, toda a condenação escrita contra nós.
Cada pecado que havíamos cometido estava sancionado por a lei de Deus.
Cada dos pecados cometidos por nós, sancionados pela lei de Deus.
Havia acta de decretos que nos era contrária.
Nós tínhamos então esse escrito de dívida que era contrário a nós e nos era prejudicial.
Nosso Senhor Jesus Cristo tomou todas aquelas acusações, todas aquelas condenações e las clavou com ele na cruz do Calvário.
Todas aquelas acusações e condenações foram encravadas no Senhor Jesus Cristo na cruz.
Cancelou essa condenação.
E portanto assim ele cancelou toda a condenação.
O diabo tinha aquela acta de decretos que nos era contrária.
O inimigo, o diabo, é que possuía aquele ditado, aquele escrito de dívidas que era contra nós.
Aún Dios mismo había pronunciado esas sentencias contra nosotros.
Ainda que había sido el propio Dios que decretara sentencia contra nosotros.
El diablo conoce el derecho divino.
Mas o inimigo conhece o direito divino.
Sabe que puede, con ese derecho legal, porque nosotros habíamos faltado a la ley de Dios, el diablo podía condenarnos.
Então, pelo fato de nós termos ido contra a lei de Deus, o inimigo tinha o direito de legal de exigir condenação
Pero en la cruz del Calvario el Señor pagó por todas nuestras deudas.
Mas na cruz do Calvário o Senhor pagou todas as nossas dívidas.
Y por eso él pudo tomar para sí la condenación que había sobre todos nosotros.
Y así él tomó sobre sí a condenação que pesava sobre cada de nós.
Y por esta razón el Señor Jesucristo despojó al diablo de su poder legal para condenar.
E assim o Senhor Jesus Cristo despojou o diabo do poder legal que ele tinha de nos condenar.
De esta forma, el diablo no tiene poder en contra de nosotros.
Y ahora el diablo no más tiene poder contra nosotros.
El Señor Jesús avergonzó a las potestades.
El Señor Jesucristo trouxe vergonha para las potestades.
Y los exhibió públicamente.
Y él los exhibió públicamente.
Al parecer, en esa marcha triunfal del ascenso del Señor Jesucristo al cielo.
En esa marcha triunfal del Señor Jesucristo, siendo elevado às alturas.
É como se ele hubiera llevado detrás de si a los enemigos vencidos.
É como se ele tivesse carregado atrás de si todos os inimigos que ele venceu.
Quando o Senhor Jesus ressuscitou entre os mortos, al parecer os inimigos o seguiram.
É como se ao ressuscitar entre os mortos, os seus inimigos fossem atrás dele seguindo-o.
Pero no lo siguieron con libertad,
não
que lo siguieron encadenado.
Não que eles tivessem seguido livre voluntariamente, mas acorrentados eles foram levados.
Avergonzado y despojado de sus poderes.
Envergonhados e despojados de todo poder.
El Señor Jesús entró en la corte celestial.
O Senhor foi assim que ele entrou na corte celestial.
Allá lo esperaban las aclamaciones de los ángeles.
E ali ele foi aclamado pelos anjos que o aguardavam.
Allá lo esperaba el Padre con la corona de honra y de gloria.
Ali o Pai o aguardava com a coroa de honra e de glória.
Allí nuestro Señor fue proclamado Señor y Cristo.
Ali o Senhor Jesus Cristo foi proclamado Senhor e Cristo.
Por eso que es tan importante que en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo se proclame que Jesucristo es el Señor.
Por isso é tão importante que nos céus, na terra e debaixo da terra seja proclamado que Jesus Cristo é Senhor.
Cada vez que este nome é confessado no céu, na terra e debaixo da terra,
cada vez que esse nome é confessado nos céus, na terra e debaixo da terra,
o Padre é glorificado.
O Pai é glorificado.
Porque quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor,
quando confessamos que Jesus Cristo é Senhor,
nós estamos dando crédito à obra de
Deus. Damos crédito à obra de Deus.
Y estamos confirmando que lo que el Señor Jesucristo hizo,
y confirmamos que aquilo que o Senhor Jesucristo fez,
en aquella misión que el Padre le encomendó,
na missão que ele recebeu do Pai,
todas las cosas del cielo y la tierra fueron restauradas.
Todas as coisas no céu e sobre a terra foram restauradas.
De esta manera en el cielo hubo una fiesta grandiosa.
Así en el cielo hubo grande fiesta.
Los ángeles se alegraron.
Os anjos se alegraram.
Y el gozo del Señor llegó a ser más pleno que nunca.
E o gozo do Senhor foi muito mais pleno que jamais havia sido.
La misión del Señor Jesucristo estaba plenamente cumplida.
A missão do Senhor Jesus Cristo estava completamente terminada, concluída.
Los romanos tenían una ceremonia llamada el triunfo.
Os romanos tinha uma cerimônia que eles chamavam de o triunfo.
Quando um general romano entrava por la via Apia em Roma, entrava montado em um cavalo branco.
Entrava montado em um cavalo branco.
E todo o povo o aclamava e o coronavam com laureles.
Então,
a corona de laureles.
O povo aclamava e o coroava com aquela coroa de laurel. Louro.
Y entonces todo el pueblo se alegraba y se gozaba de la victoria.
Todo el pueblo se alegraba, se regocijaba con su victoria.
Y era un tremendo espectáculo ver al general romano entrar con esas vestiduras de vencedor.
Era un espectáculo, por tanto, ver al general romano entrar con aquellas vestes de victoria.
Todo su ejército, sus soldados, muy bien vestidos, detrás de él.
Con todo su ejército, soldados muito bem alinhados, vestidos, tudo atrás dele.
Pero al final de aquel desfile iban los vencidos, los reyes vencidos.
Mas depois os soldados, lá no final, apareciam também os reis vencidos.
Estaban vestidos con vestiduras viles.
E eles vestiam trapos, roupas impróprias.
Encadenados.
Cheios de correntes, encadenados.
Despojados de su gloria.
Despojados de toda a glória.
Avergonzados.
Cheios de vergonha.
Esta cerimônia romana.
Nessa cerimônia romana,
tiene su parecido, su contraparte con lo que ocurrió con el ascenso del Señor Jesús al cielo.
É um pequeno, nos dá um pequeno vislumbre do que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu.
Nuestro Señor Jesús llevó cautiva la cautividad.
O Senhor Jesus Cristo levou cativo o cativeiro.
Él liberó a las almas de los oprimidos, de los que habían esperado en él.
Ele libertou as almas dos oprimidos, daqueles que haviam morrido esperando por ele.
Entró en la gloria celestial con aquellos que él había rescatado de la cautividad.
Él entró en la gloria celestial con todos aquellos que le había rescatado del cautiverio.
Pero al final de su cortejo triunfal iban los Satanás y todos los demonios y todos los ángeles vencidos.
Mas después, atrás de aquel cortejo de triunfo, iba Satanás y todos los ángeles vencidos.
Completamente despojado de sus poderes y avergonzado.
Totalmente despojado de su poder y envergonhado.
El Señor Jesús había cumplido plenamente la misión del Padre.
El Señor Jesús cumplió plenamente la misión del Padre.
Este es el gozo del Señor.
Esa alegría, el gozo del Señor.
La alegría del triunfo.
Alegría del
la alegría de la victoria,
del triunfo.
La alegría de la misión cumplida.
La alegría de una misión cumplida.
La alegría de haber hecho las cosas bien.
La alegría de ter feito tudo bem.
Este es el gozo del Señor.
Esta es la alegría del Señor.
Y este es el gozo que está en tu corazón.
Y este es el gozo que está en tu corazón.
El gozo del Señor es mi fortaleza.
El gozo, la alegría del Señor es nuestra fuerza.
Este es el gozo que sostenía al apóstol Pablo.
Esta es la alegría, el gozo que sostenía, mantenía firme al apóstol Pablo.
El apóstol Pablo dice así en Filipenses.
En Filipenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente.
Capítulo 2, verso 2.
Capítulo 2, versículo 2.
Completad mi gozo sintiendo lo mismo.
Completai a mi alegría, de modo que penséis la misma cosa.
Capítulo 2, verso 17 y 18.
Versículos 17 y 18 del capítulo 2.
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo.
Capítulo 4, versículo 4.
Capítulo 4, versículo 4.
Regocijaos en el Señor siempre.
Alegrai-vos sempre no Senhor.
Otra vez digo regocijaos.
Otra vez digo alegraivos.
Capítulo 4, verso 1.
Capítulo 4, versículo 1.
Así que hermanos míos y amados y deseados.
Por tanto, meus irmãos amados y muy saudosos.
Gozo y corona mía.
Mi alegría y coroa.
Estad así firmes en el Señor,
sí,
amados.
Amados, permanecei desse modo firmes no Señor.
¿De dónde obtuvo Pablo el gozo del que habla?
De onde será que Paulo conseguiu essa alegria da qual ele fala tanto?
Porque ele pode exortar a igreja que se goze tanto.
Como pode ele exortar a igreja que se regozije tanto?
Porque Paulo conhecia profundamente o gozo do Senhor.
A razão é que Paulo conhecia de forma profunda o gozo do Senhor.
E Paulo pôde expor a vida de Cristo que ha sido exposta esta manhã.
Paulo pôde expor, manifestar a vida de Cristo, da qual temos falado nesta manhã.
Todo o que hemos dicho en estos días.
Tudo o que temos dito durante esses dias.
O apóstolo Paulo ha sido um grande exponente desta obra de Cristo.
O apóstolo Paulo foi um grande expoente dessa grandiosa obra de Cristo.
Isso é a vida cristã, irmão.
Ou seja, isso é a própria vida cristã.
Então, o apóstolo Paulo confirma a igreja com este gozo do Senhor.
O apóstolo Paulo confirma, exorta a igreja com esse gozo, essa alegria de Deus.
E podemos ver claramente em que consiste a vida cristã.
E agora podemos claramente ver de que consiste a vida cristã.
A vida cristã é a vida mais feliz de todas as vidas.
A vida cristã, portanto, é a vida mais feliz de todas.
É a vida que tem maior satisfação.
É a que goza de maior satisfação.
Não há ninguém que esteja tão realizado como o Senhor Jesus Cristo.
Não há ninguém mais realizado do que o Senhor Jesus Cristo.
Ninguém que haya feito uma obra tão importante.
Ninguém fez obra tão importante quanto a dele.
Nadie ha logrado lo que el Señor Jesús logró.
Ninguém conseguiu, ninguém alcanzou aquilo que o Senhor alcanzou.
La alegría del hombre está en sus logros, en lo que consigue.
A alegria do homem está nas coisas que ele consegue, que adquire.
E nadie ha tenido un logro más importante que el que tuvo el Señor Jesucristo.
Mas ninguém conseguiu fazer algo como o Senhor Jesus.
Esa es la vida que tú tienes.
Essa é a vida que você tem.
La vida de aquel que ha vencido.
A vida de quem venceu, do vencedor.
La vida de aquel que fue ungido con el óleo de alegría más que todos.
Aquele que foi ungido com óleo de alegria acima dos seus companheiros.
Así que no hay ninguna persona en este mundo que sea más feliz que el Señor Jesucristo.
Não há ninguém nesse mundo mais feliz do que o Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém.
Amém. Vamos orar ao Senhor.
Oremos ao Senhor.
Padre, ante ti nos inclinamos.
Pai, diante de Ti nós nos curvamos.
Para dar-te as graças por Tu Hijo.
Para te dar as graças por Teu Filho.
Por haver-nos mostrado a vida mais preciosa que existe.
Por nos revelar a vida mais preciosa que existe.
E por haver-nos incluído nesta vida.
E por nos incluir nessa vida.
Por haver-nos feito participantes desta vida.
Por nos fazer participantes dessa vida.
Esta vida é real em nós.
Essa vida é real, realidade em nós.
Concede-nos afirmar-nos na fé.
Senhor, concede-nos que nós nos firmemos na fé.
Mediante o poder desta vida.
Por meio da poder dessa vida.
Esta vida que é o gozo que triunfa.
Essa vida que é o gozo, a alegria de quem triunfa.
Graças por a vida de Cristo.
Obrigado pela vida do Senhor Jesus.
Que mora em nossos corações.
Que vive, mora em nosso coração.
Permite-nos afirmar-nos nessa vida.
Permite-nos que nós nos firmemos nessa vida.
E caminhar neste mundo.
Para caminharmos nesse mundo.
Com o poder dessa vida.
No poder dessa vida.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.